Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre radicalidade e radicalismo. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Você não sabe, mas a gente vai falar. Essa já é a terceira abertura que a gente grava. Porque a gente teve comida queimando e a gente teve também problemas de
memória, roteiro.
E aí... Esse é o terceiro que a gente grava. Pois bem, inspirados num e-mail que a gente recebeu, você pode ver lá no programa dos ouvintes, nós resolvemos falar sobre radicalidade, radicalismo, baseado em algumas perguntas, não é? Que surgiram aí, então, naquele programa fatídico em que a nossa ouvinte falou sobre estas questões aqui conosco. Não é isso, Alexandre Ferreira?
É isso mesmo, Pedro. E, de certa forma, nós estamos continuando papos, pelo menos desde o programa sobre fé, bem-estar e coletividade. Nós estamos sendo bastante enfáticos e tentando ser bastante precisos nas nossas colocações sobre vida eclesial. Olha só como a gente tá.
Tá chique, tá bonito demais, né? E a gente quer agradecer quem vem chegando aí por causa desses programas. A gente sempre sabe que chegam ouvintes novos e a gente está aí na esteira desta conversa, tentando trazer um pensamento diferente, não é? A gente sempre tem aí pensamentos muito maniqueístas, muito dualistas, e a gente quer mostrar aí outras nuances, outras realidades que muitas vezes o cristão católico precisa levar em conta na hora de criticar, pleitear ou mesmo até viver a sua própria fé. Bom, a gente tem um jogo, o jogo é meu e Alexandre, eu ando corrido, a gente tá gravando num dia diferente, uma segunda-feira braba, e aí então eu fiz um jogo pinga-fogo, Alexandre, mas agora
sempre
de
braba.
Figuras históricas.
Olha...
Então eu não abro aí o seu... Ah, já abriu, pelo jeito, já abriu aí, eu mandei uma lista. E aí, dessas figuras históricas aqui, eu só coloquei homens, não quis colocar mulheres, não é? E eu quero que você me diga com uma palavra, uma definição
Caramba. Desses
caras aqui, a começar agora. Vamos lá, valendo, Alexandre? Pra quem você tira o chapéu?
Vamos ver o que que dá.
Vamos lá, Dom Pedro I.
Portuguesinho.
Boizinho, né?
É.
Dom Pedro II.
Infante.
Boa, boa. Duque de Caxias.
Com uma palavra?
É.
Caraca. Direitista.
Costeleta. Boa. Getúlio Vargas.
Pai.
A gente vai discordar muito, hein? Juscelino Kubitschek.
Brasília.
Boa. Jânio Quadros.
Vassourinha.
Me fala vassoura. Marechal Deodoro.
Barão.
Nossa, Alexandre, essa referência só quem é muito velho vai pegar, muito. Bicho. Só quem é muito velho, muito velho. Tiradentes.
Feriado.
Tancredo Neves.
Conspiração.
Boa, boa, boa. Quer voltar, não?
Vamos.
Vamos lá, então. Vamos lá, bora.
Pedro, para você essas figuras históricas em uma palavra. Dom Pedro I.
Barba preta.
Dom Pedro II.
Barba branca.
Duque de Caxias.
Assassino.
Eu ia falar.
Getúlio Vargas.
Getúlio Vargas,
quase nazista.
Caramba.
Verdade.
Juscelino.
Leia uma dessas coisas esquecidas, é bom?
É, eu...
Ele não é esse pai dos pobres aí que o povo fala todo, não, hein?
É, eu discordo, mas concordo.
Boa.
Juscelino Kubitschek.
Brasília.
Amarela.
Boa.
Jânio Quadros.
De 30 em 30 anos tem um.
Você usou mais de uma palavra.
É, mas deu pra entender, né?
30.
É, 30.
Marechal Deodoro.
Cara, Barão é tão genial, bicho.
Marcou uma
Mas
época.
Eu vou colocar Barba Grande também.
É, também. Tiradentes.
Lenda.
É, boa. Fica na ambiguidade,
né? É, fica pra quem quiser interpretar.
Tancredo Neves.
Não é tudo isso que falam.
Ai, caramba. Pedro acha todo mundo super valorizado na história.
O Tancredo? Rapaz, o Tancredo... Nossa, mano, o Tancredo... Ave Maria, o Tancredo é basta olhar a história.
Olha,
a própria história.
Pedro, dessa lista, qual não é super valorizado?
Qual que não é super valorizado?
É.
Eu acho que... É, rapaz, é difícil. Todos são.
Ah, tá
todos
bom.
São.
Tá bom, comprovou a minha
todos
tese.
Todos são. Todos são. O Jânio. Cara, por exemplo, um cara que nem Jânio, né, meu? A gente se pergunta como elegemos Jânio pra presidente.
Ah.
Daqui a 20 anos ou 60, vão fazer a mesma pergunta pro brasileiro de 2018. A mesmíssima. Ó,
aí eu sou obrigado a fazer um parêntese. Ô, Pedro, você lembra que a gente tinha marcado pra essa semana fazer um programa sobre Big Brother?
Rapaz, é mesmo.
Ó.
É mesmo, a gente tinha marcado.
Olha, tendo em vista o resultado do paredão de ontem, que definiu a final, você entende por que elegemos Jânio? Porque a gente elegeu o presidente que está aí?
Pois é. Alexandre, bate e volta, seco pra mim, Gil do Vigor.
Boa. Gil do Vigor, Pê.
Pra mim?
É.
Entretenimento.
Eu responderia assim, carregou nas costas.
Boa. Depois dessa derrapada intelectual, vamos falar assim, cara, os caras assistem. Pelo Twitter eu acompanho. Aliás, aqui, minha sogra se espantou ouvindo essa esses dias.
E, olha, eu vou dizer, primeiro, é tudo que nós vamos falar sobre Big Brother.
Isso.
E eu continuei assistindo essa desgraça, porque Pedro Luiz falou, não, a gente vai falar disso daí. Aí eu fiz esse esforço intelectual. Mas pensando... Não,
e a gente chegou a pautar a Carol Dupin, lembra?
Pois é, e...
Ô, Carol, a gente vai gravar com você outro assunto, pode deixar.
E graças a Deus que a gente não gravou esse programa.
Graças a Deus. Não ia queimar a Carol também.
É verdade.
Apesar de que eu vi que a Carol, agora já passou, não é? Ela ia fazer uma cobertura ao vivo do último programa do Big Brother.
Olha aí.
A gente só quer dizer uma coisa, o título do programa seria o Big Brother não é o Brasil. Hashtag pronto falei. Vamos pro tema, Alexandre.
Vamos.
E quem concorda com isso, como eu vi pessoas que se dizem, inclusive da Renovação Carismática, esses radicais, sou radical, eu era para ser a mais, sou radical, então sai do meu Facebook, porque aqui no meu Facebook tem um radical, cristão radical. Porque no mundo ou você vai ser de Deus ou você não vai ser, ou é de Deus ou não é. Ou você é de Deus, você é do diabo. Não tem como você estar de um lado e de outro. Ah, eu defendo aborto porque as mulheres... Ah, porque... Não! Ou você é de Deus ou você não é. Ou você defende a vida ou você defende a morte. Ou você está do lado da igreja ou você está do lado do inferno. Quaresma é tempo de chacoalhar a gente para essas coisas. Nós estamos como um morcego que vem para chupar o sangue do cavalo e para ele não ser espantado, ele começa primeiro batendo as asas no cavalo ou na vaca ou no boi e aquilo ali o boizinho acha, ah, que coisa boa o morceguinho está aqui fazendo uma cosca em mim, uma massagem, ah, que bom. Quando ele anestesia o local, ele, ó, psh, é assim que o diabo faz. Tá, acorda, cristianismo fraco. Evangelho de açúcar, de pessoas que não querem compromisso com Deus, tudo hoje, é porque isso é discurso de ódio, é, de ódio contra o pecado, de ódio contra o diabo, de ódio contra a violência, de ódio contra este mundo maligno que está aí fora, injusto, mentiroso, bandido, esse é o mundo pagão que está aí, e nós não podemos nos conformar com ele. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou o casamento é entre um homem e uma mulher ou não é. O filho tem que crescer numa escola.
Muito bem, depois de uma conversa que durou mais um tanto e você não vai ouvir sobre Big Brother, uma coisa que deveria constar nesse programa é a questão de radicalidade e mudança de hábito. Baseado, então, lá no e-mail da Miss Lane, a gente tem uma série de perguntas, de questionamentos que ela faz e a gente também construiu alguma coisa a mais, né?
Sim.
Se fala muito de radicalidade no nosso tempo, em todos os sentidos. Ah, a turma que defende Bolsonaro é radical, existem católicos radicais, cristãos radicais, evangélicos radicais, mas o que é radicalidade também, não é? A Miss Lane explica lá no e-mail dela. Mas a gente poderia começar a falar, já que a gente vai falar de radicalidade e radicalismo, não é? Lembrar de que radicalidade tem a ver com raiz, por exemplo, isso. Seguir o evangelho é aquilo que há de mais radical num cristão. E seguir o evangelho lendo os evangelhos. Lendo os quatro evangelhos, entendendo o contexto, o ambiente do Primeiro Testamento, do Novo Testamento, entendendo uma série de coisas, aí você consegue viver a radicalidade do evangelho. Sabe quem busca hoje melhor viver a radicalidade do evangelho dentro da Igreja Católica? O Papa Francisco, odiado por uma outra série de pessoas que se dizem ser radicais no evangelho, não é? Eu acho que isso é importante, não é, Alexandre, definir isso. Já radicalismo é quase que uma preferência, o Alexandre é melhor nisso, não é? Naquilo que é a definição, a semântica, é quase uma opção por ser radical, mas não no sentido de raiz, não é, Alexandre?
Todo aquilo que vem com esse ismo geralmente é visto hoje em dia como algo viciado, algo que tende a um pensamento redundante, né? Enquanto quando a gente tem o final AD, tem a ver com as potencialidades, né? A gente poderia dizer, Pedro, que tudo começa com AD, né? Assim, se a gente pensar em termos de como as coisas se desenvolvem, né? E termina com ismo. Vou dar um exemplo. Geralmente, quando se falava em cristandade, a gente imaginava que o cristianismo ia, né, abarcar o mundo inteiro. Aí hoje, muitos, quando falam em cristianismo, falam em uma religião com alguns aspectos, até mesmo algumas pessoas hoje são refratárias quando se fala de cristianismo, exatamente porque acha que já se tornou redundante, já não tem mais nada de novidade, inclusive. Né? Então, para dizer que o nome serve para alguma coisa, mas se você fica no nome pelo nome, na palavra pela palavra, muito provavelmente você vai se perder no meio do caminho, né? Tanto que alguns cristãos vão falar, inclusive, que olha, eu não tenho religião, né? A minha eu sigo Jesus Cristo, né? Quase como se fosse...
É como a galera do meu partido é o Brasil, né?
Quase como se fosse uma negação do cristianismo, entendeu?
Alexandre, mas esse movimento existe nesse tempo hoje, quando você vê muita gente dizendo assim, não, eu não sou... Eu já vi gente dizendo isso, eu pertenço a uma comunidade cristã, não é igreja, nós não somos igreja.
Caramba!
Não é? Eu acho que isso é... Sim, já vi muitas vezes, e a gente sim, que tem um discurso muito ligado às igrejas neopentecostais, é o mesmo traço, é tudo, mas é um desvio.
Certo.
Não é? No sentido de dizer assim, olha, eu não pertenço a uma igreja, eu pertenço a uma comunidade, nós somos uma comunidade, sim, nós não somos igreja, entendeu? É, de fato, uma desvinculação. Mas no caso de radicalidade e radicalismo, eu acho que serve essas definições básicas que a gente colocou aí, não é? A radicalidade no sentido daquilo que é a raiz, daquilo que é o radical, e o radicalismo nesse sentido que é um discurso mais viciado, mais voltado aí talvez a negatividade que essa palavra possa trazer.
Sim.
Então, nesse sentido, a gente pode seguir um pouco à frente, porque o Alexandre fez uma pauta muito bacana aqui, não é? E a gente discutindo sobre isso. Por exemplo, radicalidade e mudança de hábitos, não é?
Sim.
Se fala muito isso. Ah, eu agora descobri Jesus e eu mudei totalmente o meu comportamento, mudei meus hábitos, não é? E aí o Alexandre coloca aqui uma pergunta que eu acho que a gente vai... capaz de a gente ficar só aqui, hein, Alexandre? Alexandre?
Dá, dá.
Contra que se luta, ou contra quem se luta quando a gente está lutando contra o mal? Dentro dessa questão de mudanças de hábitos, né? E quais virtudes são essenciais na vida do cristão?
Ó,
vai lá, Alexandre. Então, quando a gente muda o hábito nesse encontro com Jesus, a gente está lutando contra quem? Quando a gente diz, vou lutar contra o mal.
É, eu vou ainda voltar à questão semântica, Pedro, mas eu prometo ser bem breve. É,
tranquilo.
Quando a gente fala de radicalidade, também nós estamos falando de razão, né? A razão também é uma palavra que vem de raiz, né? E o que significa raciocinar? Significa racionar, né? Ao invés de você se estender em algo, você vai cortando até chegar no filé, naquilo que é o mais importante, né? Então, nós seres humanos somos seres racionais, né? Nós poderíamos dizer também que deveríamos ser seres razoáveis. Isso para dizer, para responder a pergunta aí, né? Contra que lutamos? Contra quando lutamos contra o mal? Primeiro, nós lutamos contra um mau pensamento, contra pensar mal. Porque um grande número de problemas que nós temos na nossa vida é porque não somos razoáveis, é porque não estamos sendo suficientemente racionais, né? Então, se você, e aí se a gente for julgar pro lado da religião, se você não for supersticioso, se você se deixa iluminar pela revelação de Deus, a sua razão fica um tanto quanto mais aguçada, mais afiada. Contra quem não lutamos, Pedro? Nós não lutamos contra os nossos irmãos, não lutamos contra o próximo, não lutamos contra pessoas iguais a nós. E eu diria ainda que nós não lutamos contra seres incorpóreos. Porque às vezes é muito fácil a gente eleger um inimigo para deixar de fazer o trabalho que precisa ser feito em nós.
É, isso é coisa do capeta, a gente fala, né?
Pois.
Mas Alexandre, eu acho que contra quem se luta quando lutamos contra o mal, eu acho que ainda alargando isso que você disse, eu acho que a gente luta contra a gente mesmo quando a gente luta contra o mal. Não no sentido de que nós sejamos um mal, mas a gente luta contra essa falta de razoabilidade, de razão, né? Dessa raiz humana que é a capacidade de raciocinar, de pensar. Ou seja, quando a gente luta contra o mal, muitas vezes a gente luta contra a gente. E quando a gente coloca no outro o mal que a gente quer lutar, em geral tem algo de projeção aí, não é? Geralmente. Em geral tem algo de projeção psicológica, porque eu luto no outro aquilo que eu gostaria de ser, ou aquilo que me é diferente, e aí os limitados acham que é ruim, tudo aquilo que não é igual, né?
Ou aquilo que tem em mim que eu não admito.
Exato, exato. O Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho, não é? E aí o radical, ele acha mal, não é? O radicalista, ou aquele que pensa nesse sentido, não da raiz, mas de justamente pensar só em si, ele acha que tudo é ruim aquilo que não é parecido com ele, que não é igual ao grupo, não é? E a mudança de hábito, ela passa também por essa abertura ao outro, essa abertura a si mesmo. É aquilo, o Nolan, o diretor, o escritor, né, fala, né, que o primeiro passo pra gente fazer uma redescoberta do amor de Deus por nós é eu me aceitar como eu sou.
Sim.
Porque se Deus me ama e me aceita como eu sou, uai, por que que eu vou ficar me combatendo, me martirizando, me fazendo mal? Lógico que isso não é passar a mão na cabeça dos males que nós temos, mas é entender que a partir desse ponto Deus me ama e a gente pode construir uma relação que me transforme, né? Nesse sentido, acho que entra essa outra pergunta, né? Na mudança de hábito. Quais as virtudes são essenciais na vida do cristão, não é? E aqui a gente pode recorrer para aquilo que é o básico. Quais são as virtudes? Se não fé, esperança e caridade.
É.
Eu tô errado na minha colocação.
Então, não está errado, mas eu acho que precisa de alguma complementação. Porque
as cardeais.
Essas três virtudes que você apresenta são chamadas virtudes teologais, que praticamente são dons de Deus para nós, né? Muito mais do que você ter que desenvolver essas virtudes, você tem que abrir-se a elas, né? Tô certo?
Tá certo.
Chegamos,
é isso mesmo.
Chegamos por aí no mesmo ponto.
É permitir ser mudado por Deus pela via da fé, da esperança e da caridade.
Muito bem. A acontece que no conceito de virtude está aí implícito uma ideia de empenho. E aí, vale lembrar que as ideias que nós temos de virtude, que parecem muito católicas, e até o são, elas não são desenvolvidas primeiramente pelos cristãos, mas é algo anterior. Começa lá na filosofia helenística. E por si, virtude tem a ver com você desenvolver-se, Pedro. Você se robustecer. Né? Aquela ideia do crossfiteiro
da
que
academia.
Vai pra academia pra ficar fortão. Então, mas isso do ponto de vista moral.
Fura a quarentena.
Você pode ser o crossfiteiro do saco de arroz também, né? Vai que, né?
Rock, né?
Agora, então, junto com as três virtudes teologais, classicamente se diz que há também as quatro virtudes cardeais, que volto, né? Essa ideia de ascese não é propriamente cristã. O cristianismo abraçou isso. São as virtudes da justiça, da fortaleza, da prudência e da temperança. Pedro, que se a gente for trocar em miúdos, se resume a uma coisa só: bondade.
Sim.
Né? Se você
bom senso.
Bom senso, bondade, empatia, né? Se você quiser usar os termos da antiguidade, você pode usar as quatro virtudes cardeais, né? Se você quiser ser um
estoico. Olha, nesse tempo que a gente... Sim. E olha, nesse tempo em que a gente vive, Alexandre, já ter nessa radicalidade, essa mudança de hábito, essas virtudes, a gente já tá nadando de braçada.
É.
Porque é um mundo que não tem mais bondade, que já não tem mais empatia, já não tem mais visão do outro. A gente vive numa nação que sai às ruas pra comemorar enquanto tem mais gente morrendo do que a gente nascendo. Aonde é que tá a turma pró-vida agora? Olha o escândalo moral, ético e religioso que a gente tá vivendo, não é? E em nome da liberdade, que vem se tornando mais uma religião do que o próprio cristianismo, as pessoas vêm perdendo esse senso e essas virtudes que chegam a ser absurdas, assim. Dizer que o Brasil é um dos maiores países cristãos com esses tipos de comportamentos, ora, as pessoas vão deixar de ser cristãs justamente por essas faltas de virtudes não vistas nos cristãos em si, né?
Sim, eu tô fazendo essa retomada aí dessas ideias de virtude, porque geralmente o pessoal aí que gosta de pregar radicalismo gosta muito de ascese, né, Pedro? Assim, essa coisa do exercitar o espírito, pra eles tem que doer. Se não doer, não valeu o exercício.
Sim.
Só que Jesus...
Tem que machucar a fibra.
Tem que machucar a fibra. Mas Jesus resume tudo isso de uma maneira muito fácil, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? E se você amar o próximo como a si mesmo, que já dá um trabalho do caramba, você já vai criar essa memória muscular, digamos assim, da sua moralidade, né? Então, qual que é a base dessa radicalidade proposta por Jesus? Tá nisso, né? Então, se você já entendeu, já conseguiu amar a Deus sobre todas as coisas, o que que te resta?
O próximo como a si mesmo.
O próximo como a si mesmo, né? Então, essa é a base de todas as virtudes, e se você fizer isso, todas as outras virtudes serão vividas, e você pode criar a lista que for, pode criar o método que for, que é lindo isso, né, Pedro? O pessoal gosta de fazer 5 passos para você viver a virtude da prudência. A oração.
10 receitas para viver a oração.
A oração de São, não sei o que, Maria, de Coruscante.
Roquefort. mas é isso mesmo.
Para ajudar a viver as virtudes. Gente.
Lógico que isso são riquezas, não é, Alexandre?
Claro, claro.
Mas ao mesmo tempo, a gente falava no programa passado, a gente precisa ser mais criativo também na nossa espiritualidade. E a partir das nossas virtudes e das nossas experiências, tentar criar algo novo, algo pra nós e que se adeque muito mais ao nosso jeito. Não desfazendo dos outros, mas adaptando as coisas. A gente tá virando de novo, a gente tá colocando tudo numa caixinha, não é, Alexandre? Isso é é perigoso.
É, e o mais importante é, não deixe sua fé ser uma fé de apetrechos, né? Você não é o Batman, você não precisa ter um cinto de utilidades, né? Tenha uma fé radical também no sentido de não deixe o pessoal encher o seu modo de vida com apetrechos. Você não precisa, você precisa de Jesus Sim. Cristo.
Sim, exatamente. E use os tais apetrechos, caso queira, para chegar a Jesus Cristo. Isso talvez seja aí a questão mais importante. Alexandre, muito rápido, quando a gente passa por uma outra questão, radicalidade e postura. Porque se a gente chega, né, no encontro com Jesus Cristo, e aí há muito isso, né? Não, agora encontrei Jesus, eu não posso mais frequentar qualquer lugar. Eu não posso ir mais pro bailão, né? Já não posso mais ir pro risca-faca. E aí vem a pergunta, não é? O modo de vida proíbe a gente de mudar ou de ir para algum lugar diferente ou mudar também o vestuário, porque a gente agora tem isso, não é? Essa onda, não, eu só vou usar a saia, eu só vou me vestir agora na modéstia.
Só vou pra missa de terno.
Eu agora sou exato, de véu. Eu não posso mais ouvir o Baitaca, o Luiz Gonzaga.
O Edinaldo Pereira.
Já não posso. Imagina, mas Edinaldo Pereira tem discurso cristão bom, viu? Eu não fale mal do meu cristalzinho, hein? Mas assim, eu preciso mudar totalmente. E aí entra essa questão. Olhe para Jesus. Jesus andava nos lugares mais diversos que existiam. Uma coisa é você estar no lugar, outra coisa é você ser no lugar. Paulo fala isso, você está no mundo, mas não significa que você possa, se você precisa se contaminar do mundanismo, no sentido negativo da palavra, não é? Ora, quantas vezes, Alexandre, a gente enquanto desempenha... Ah, vamos falar, é por isso que deixaram o ministério. Muito pelo contrário, não é? Quantas vezes a gente não foi no bar tomar uma cerveja, bater um papo, sem exagero, sem perder a cabeça?
Sim.
O santo padre, o Papa Bento XVI ama ir em Beer Garden, não é? Beber cerveja, então quer dizer que ele pode, a gente não, não é? Essa questão de frequentar lugar, lógico, a gente não vai ser um desajuizado de ir num lugar em que deponha quanto cristão, onde voluntariosamente as pessoas tenham atitudes aí todas devassas e erradas, não é? Lógico, se você não vai lá pra viver e experimentar tudo isso, mas essa história também precisa ser olhada com mais atenção, né, Alexandre?
Sim, eu acho que eu vou ficar, Pedro, só nos exemplos dos caras da academia, porque às vezes o cara começa a frequentar a academia, começa a ganhar um músculozinho, ele já quer vestir uma regata, né? Porque ele quer mostrar que, opa, agora eu sou garoto de academia. Aí quando vê o arco dourado, parece que tá vendo o diabo vendo a cruz, sabe? Ai, eu não posso passar na frente da lanchonete de fast food, porque aí eu vou deixar de comer o frango com a batata doce, né?
Meu brócoli.
Aí você percebe que esse radicalismo, ele tem mais a ver com uma infantilidade, né? Porque você acha que tá se robustecendo, então você já não quer mais ser testado. Você quer ser ali, de alguma maneira, enquadrado, viver um estilo de vida que te poda em todos os sentidos, para que você possa chegar lá no seu objetivo. E aí você vai percebendo que é esforço demais, né? É uma luta grande demais e é culpa demais que você carrega quando você cai, né? Porque...
O perigo maior tá aí, né, Alexandre?
Então, é o grande perigo, porque assim, você não vai perder todo o seu tempo de academia porque você comeu um Big Mac, entendeu? E, claro, né, aqui a analogia ela não é perfeita, mas eu diria pra você que de repente tá deixando de ir na festa, bom, se bem que ultimamente ninguém pode ir em festa mesmo. Mas de repente, porque você, digamos, naquele tempo que a gente podia sair de casa, naquele tempo que você podia estar com a sua família, eu não vou no churrasco na casa da minha avó porque eu tenho uns primos lá indecentes, imorais, eles falam palavrão e eu não vou ficar nesse meio porque agora eu sou de Jesus. Aí eu te digo, você que está pensando nisso ou pensava isso, você está perdendo oportunidade de às vezes ser sinal de Deus para esses seus primos, simplesmente porque você acha que já está santo demais, né?
Exato, e o risco que se corre é exatamente esse, né?
E aí, eu tô lembrando aqui também, Pedro, de um santo, que eu me recuso a dizer o nome, que ele fumava, porque no tempo que ele era, né, andava no meio de nós, o ambiente, certos ambientes, se você não fumava, você não se entrosava e tal. Então, diz a...
Ambientes meio acadêmicos.
Meio acadêmicos e tal, high society. Diz a lenda que este santo fumava pra se entrosar, pra poder ter um papo, pra poder as pessoas dizerem, olha, mas esse homem de Deus, ele tá fumando aqui junto de nós, pra se mostrar descolado, ele tinha a oportunidade de falar das coisas de Deus e tal, de se aproximar, né? E aí eu não vou dizer o nome desse santo, porque todo santo tem seu pecado, mas fumar é uma coisa hedionda, horrorosa, medonha, né? Nos dias de hoje, é impensável, não é justificável, né?
E aí, pra gente chegar nos patrocinadores, ou desses, eu vou só complementar o que o Alexandre diz. Hoje, muitos dos seguidores deste santo gostam de fumar e fumam, às vezes escondidos ou inveteradamente, mas são radicais, no sentido de radicalismo, em relação a tantas outras coisas, e toda a imagem que cerca essa história soa até absurda, se a gente for olhar com atenção. É isso, Alexandre, vamos perder um dinheirinho?
Vamos nessa.
Mano Max, policromático. Radicalismo não tem como fugir nas redes do meu próprio mundo. Não tem como persuadir. Radicalismo não tem como fugir. Nas lentes do meu próprio mundo. Não tem como persuadir. Aposentados, invalidados, classificados como escória. Navio negreiro, de garra poeira. Lá vem o capataz, vai comer poeira. Acho um absurdo, tanto repúdio. Temos que aturar, o governo faz junto. King tem Kemen. Princesa de Azara conquistou a Etiópia. Incinera a Babilão, incinera o apartheid. Abstenha-se daquilo que lhe faz mal. Com vigor de um leão, combatendo os dragões. PM ostenta autoridade no olhar a presunção. Naya Bing, pra espantar o mal. Naya Bing, confirmação da fé. Naya Bing, dispenso o opressor. Branco ou preto, atitude que vale, alma é incolor. Naya Bing, pra espantar o mal. Naya Bing, confirmação da fé. Naya Bing, dispenso o opressor. Branco ou preto, atitude que vale, alma é incolor. Radicalismo não tem como fugir. Nas lentes do meu próprio mundo. Não tem como persuadir. Radicalismo não tem como fugir. Nas lentes do meu próprio mundo. Não tem como persuadir. Haile Selassie, Jah Rastafari, vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Naya Bing, pra espantar o mal. Naya Bing, confirmação da fé. Naya Bing, dispenso o opressor. Branco ou preto, atitude que vale, alma não tem cor. Naya Bing, pra espantar o mal. Naya Bing, confirmação da fé. Naya Bing, dispenso o opressor. Branco ou preto, atitude que vale, alma é incolor. Radicalismo não tem como fugir. Nas lentes do meu próprio mundo. Não tem como persuadir.
E neste episódio, nós estamos falando de radicalidade e radicalismo. E nós já falamos aí, de certa maneira, para o interno, né, do ser humano, de você, indivíduo, que já deve ter percebido que nós estamos, sim, conclamando para que você seja radical na sua fé. Mas seja radical para você. Não seja radical para fazer bonito para ninguém. Agora, o problema, Pedro, é que do lado de fora, às vezes tem sim alguém que tá quase como um personal trainer, dizendo, vai, só mais 10 flexões, vai garotão, você consegue.
Mais 10 Ave Maria, metralha mais 2 terços. Sim, porque se há uma coisa que é muito bem desenhada dentro da igreja ou dentro da comunidade cristã, e aqui não é só a igreja católica, todas as igrejas cristãs, é a questão da autoridade. E por mais que hajam comunidades cristãs que digam assim, não, aqui não tem autoridade, tem sim. Porque tudo aquilo que é também instituição humana tende a ter algum tipo de hierarquia para organizar as coisas. Então, assim, a gente não pode achar que não tenha, até porque as igrejas, as primeiras, sempre se organizaram em torno de uma posição hierárquica. E quando entra a questão da radicalidade aí, né, nessas correlações, entra a questão da radicalidade e da autoridade. E sobretudo, naquilo que são os meios católicos, entra a questão da obediência. Uhum. Não é? Nós, por exemplo, que vivemos uma época o ministério sacerdotal, a gente jurou respeito e obediência ao bispo que nos ordenou e aos nossos sucessores. Eu creio que eu e o Alexandre, justamente por respeito e obediência, deixamos de viver o ministério, justamente para nos mostrarmos respeitosos e obedientes, não é? A partir do momento que a gente não tem a graça de conseguir viver aquilo que a igreja nos pede. É uma compreensão, não é? Mas existe esse problema da obediência cega às lideranças religiosas. E esse é um problema, porque ele pode ser uma solução, mas ele também pode ser um problema sério, não é, Alexandre?
Então, a primeira coisa é dizer que, sim, a obediência tem a sua razão de ser, e nós, todos nós, seres humanos, né, ou a grande maioria de nós, tivemos figuras de obediência na primeira fase da nossa vida, que nos ajudaram a formar caráter, né? Então, se nós pensarmos que quando nós estamos no começo do aprender o que é certo e o que é errado, é importante que alguém diga, não vá por aí, vá por ali, menino, tá esfriando, pega o guarda-chuva, pega a blusa, né? Veja, a obediência se mostra uma forma de você aprender a ser sensato, aprender a ser razoável. Às vezes você não tem certas noções, né? E alguém mais experiente que diz pra você, faça desse jeito, pode te livrar de alguns problemas. Então, ser obediente, às vezes é bem fácil, né? E é muito sensato por conta disso. Porque você não precisa ficar dando murro em ponta de faca. Rapaz, ouve a voz da experiência. Não seja bobo. Porém, o problema é quando você começa a pensar por si próprio. Quando você começa a entender um pouco mais das coisas. E aí, aquele que está de fora, né? Aquele que não é você, começa a querer impor certas coisas que você já não compreende da mesma forma. Simplesmente porque você já começa a pensar por si só. E aí, geralmente, quem está tentando forçar o seu jeito de ser, vai dizer assim, você não é mais humilde, você é soberbo, você agora quer fazer as coisas por sua cabeça. É para fazer com a sua cabeça mesmo, meu irmão.
Então, Alexandre, e para complementar isso que você está dizendo, eu vou lembrar de uma frase aqui de um padre muito querido por mim, o padre Patrick Clark, que na época do meu diaconato, ali na favela da Vila Prudente, ele falava muito sobre a palavra obedecer. Oh. E ele falava assim, olha Pedro, lembre-se que obedecer é abaldire, ouvir junto. Né? Então a obediência, ela não é um mandar e o outro obedecer. Não é a chance que se tem para que se possa guiar uma pessoa ou mandar numa pessoa. não é? O direito que alguém tem para comandar a vida de alguém. O que ele dizia, né? E eu sempre gostei muito dessa definição, é que a gente está ouvindo junto. Aquele que obedece, ouve junto. E ouve quem? Ouve o que manda, o que guia, o que dirige? Não, ouvem juntos o Espírito Santo. Não à toa que naquilo que é a direção espiritual, pelo menos quando eu fazia a direção espiritual de outros ou quando fazia a minha, era sempre uma escuta do diretor e do dirigendo, vamos assim dizer, ao Espírito Santo, não é? Não é uma relação de eu mando, você obedece. Uhum. Então existe muito dentro das igrejas e das comunidades hoje em dia essa relação de autoridade, de obediência, que soa um pouco doentia. Porque nem bispos fazem, bispos sérios não fazem isso com padres. E a gente conviveu aí com alguns bispos, não é, sim, Alexandre? Nas regiões episcopais, na própria Arquidiocese de São Paulo. E se tem uma coisa que eu posso dizer é que nenhum deles é um tirano, nunca foi, é sempre no diálogo, é sempre no ouvir juntos. E é triste quando a gente vê isso não acontecendo nas comunidades eclesiais, quando um padre abroga sobre si o direito de ter os outros o obedecendo.
Ferindo,
eu sou autoridade aqui. Sim, ferindo consciências no discurso, na homilia, no atendimento, no trato pastoral. Mas a mesma coisa com os fundadores de comunidades, às vezes acontece isso.
Rapaz.
E assim, quando sai da autonomia, quando sai daquilo que é o ouvir juntos, esteja certa, esteja certo, não é? Falo para as moças e para os rapazes, que há algo anti-evangélico aí.
É, isso é muito sério e eu vou frisar isso aqui, né? É, eu, particularmente, peguei bastante ranço de comunidade de vida, Pedro, pelas histórias que a gente ouve de santos fundadores, que de santo não tem nada, que nesse arrogar para si esse comando da vida das pessoas, pediram coisas absurdas pros seus súditos. Então, quando estabelece essa relação de súdito, né, de pai espiritual, eu já começo a ficar assim... Eu já começo a não olhar com bons olhos, entendeu? Então, sim, assim, qual a obediência que você deve à liderança religiosa? Se o líder religioso, como o Pedro diz, te ajuda a ouvir a voz do Espírito Santo, se o líder religioso é exemplo de servo dos demais, inclusive nas coisas mais comezinhas, porque não adianta querer dizer que é servo e se veste melhor do que os outros, que não participa da escala da limpeza da casa, entendeu? Assim, se tem regalia, não é servo coisa nenhuma, né?
Exatamente.
E se te pede alguma coisa que seu pai não te pediria, não é, pai espiritual coisíssima nenhuma. É ladrão e assaltante. E tá querendo roubar aquilo que é mais sagrado em você.
Sim, é como às vezes a gente vê em ambientes eclesiais a síndrome do filho do dono.
Oh.
E como é a síndrome do filho do dono? O filho do dono chega na firma, ele não usa máscara porque ele é filho do dono, né? Enquanto os funcionários têm que usar. O filho do dono, por mais que ele trabalhe, ele não precisa bater o ponto, porque ele é filho do dono, ele não precisa bater o ponto. O filho do dono sai a hora que quer, faz quantas horas de almoço ele quer, afinal de contas, ele é o filho do dono, ele pode fazer o que quer. Quando nessas comunidades, né, nessas dinâmicas de vida cristã, há os filhos dos donos, não é? Em que uns têm mais ônus, têm mais bônus do que ônus, de certo, essa comunidade não está certa e a obediência está sendo mal usada.
É o filho do bônus.
Em geral... É o filho do bônus. Em geral, há uma obediência mal utilizada aí. Ah, mas esse irmão tem mais tempo. Olha, tempo não é questão, não há esse tipo de gradação, tem que sim que ter rodízios, essas coisas todas, não é? Dentro de comunidade, justamente para que não hajam posições pré-estabelecidas ou lugares já garantidos e vitalícios, não é? Então, a questão da radicalidade da autoridade, ela precisa ser vivida, como a gente já vem dizendo, no sentido do escutarem juntos o Espírito, não é? E há o perigo justamente desse jeito mais ditatorial. E aí, qual o limite da obediência?
Qual é o limite da obediência? É a sua consciência, né? E até assim, sim, de repente, o seu diretor espiritual ou a sua diretora espiritual disse assim, Pedro Luiz, você tem que comer brócolis. Você está comendo pouco brócolis. Você tem que ser, né, honesto com você e com a pessoa o suficiente para dizer, olha, velho, eu ainda não tô pronto pra comer brócolis. Entendeu?
Sim.
Porque às vezes é o seu limite naquele momento. Talvez daqui a alguns dias você pode dizer, não, agora vamos tentar comer o brócolis aí. Se a pessoa com razoabilidade começa a te mostrar que é importante que você coma, ok. Mas antes disso, não adianta você forçar a natureza, porque você vai fazer simplesmente de uma maneira exterior, né? Não por convicção própria, mas pela convicção do líder. A convicção de alguém que está falando, você tem que fazer isso desse jeito porque eu estou mandando. Não, o limite é a sua consciência. E para isso, claro, você tem que ter uma consciência clara, você tem que...
Bem formada
e tem que fazer esse exercício constante de autoconhecimento.
A gente falou de bom senso lá no começo. O bom senso é o limite, não é? Quando você se dá conta, e aí entra a questão da consciência bem formada. Olha, isso que estão me pedindo é agora é sobre-humano. Porque se tem uma coisa que se faz, é um caminho. Não é? Jesus Cristo não mostrou no caminho de Emaús que ele era quando encontrou os discípulos no caminho. Ele os preparou, ele fez uma caminhada, não é? E só quando eles estavam prontos para que Jesus mostrasse que ele é o Cristo ali partindo do pão, é que ele de fato se mostrou. A mesma coisa acontece com a própria história da salvação. Jesus Cristo, ele não está ali, não é, revelado plenamente no Primeiro Testamento. É preciso toda uma caminhada para que então Deus possa se revelar em Jesus Cristo. A mesma coisa acontece com a maturidade de fé. Ela não acontece em 2, 3 encontros. A direção espiritual, ela pode ser gigante, não é? A caminhada espiritual, ela pode ser para a vida inteira. Então, assim, o limite da obediência, primeiro, é a capacidade que a ovelha também tem de andar, porque um pastor não pode imprimir a velocidade na caminhada das ovelhas.
E tem um...
Isso a gente ouve muito em pastoral. O pastor deve seguir o ritmo que as ovelhas, sim, conseguem caminhar.
Sim, senão não é pastor,
então,
né?
Então, assim, sim, a liderança que tenta impor, não é, um ritmo e usa a obediência como tonalidade, esteja certa, que há um perigo das coisas não estarem caminhando no ouvir juntos, no caminharem juntos, no pastorear. O limite é sempre o bom senso, não é? É sempre o meio, sem radicalismos, nem para um lado e nem para o outro, não é? Mas sempre a via do meio, não é, Alexandre?
Sim, e eu tô lembrando, Pedro, daquela passagem bastante alegórica em que Jesus cura um cego e ele faz uma laminha, passa no olho do cara e fala, o que você tá enxergando? Aí fala, tô enxergando os vultos, umas coisas estranhas.
É.
Aí, peraí, vamos lá de novo, passa de novo a laminha. Não, agora eu tô enxergando como se fosse árvores. Aí, ainda uma outra vez, não, agora eu tô enxergando, beleza, né? Se a gente pensar que outras vezes Jesus faz grandes milagres de uma maneira instantânea, a gente tem que entender a cura do cego de Betsaida, que está em Marcos 8, de 22 a 26. Olha, Pedro, como eu sei de cor a Bíblia.
Aí, bonito, hein? Bonito. Gostei.
Como esse processo pedagógico, né? Dos respeitar os limites, de ir mostrando as coisas de uma maneira pastoral, né? Para que a vista possa ir se acostumando com os novos cenários, porque se é de uma vez, às vezes é traumático, né? E aí, ao invés de você curar, você acaba espanando, acaba atrapalhando ainda mais o processo da pessoa.
Aí, Alexandre, entra uma outra pergunta, um outro problema, um outro dilema. E se depois da questão da obediência, eu ter refletido sobre a obediência, pensado sobre os limites da obediência, eu perceber que eu não concordo com o meu líder, o que eu faço? Não é? Bom, eu vou dizer assim, alguns dados são dados. Por exemplo, não é, o Santo Padre. Não é? Você vai dizer assim, eu não concordo com o meu líder. Enquanto católico, você precisa tomar um pouco de cuidado em relação a isso, não é? Porque a figura do Santo Padre não é que ela é inabalável, não é? E que você não pode apontar ali alguma discordância ou não. Não é isso. Mas tomar um pouco de cuidado, porque você tem que entender, por exemplo, que o Santo Padre governa a Igreja em um contexto mundial. A gente está falando de um ambiente mais micro, não é? É o bispo diocesano? Também não, porque ali também há toda uma sabedoria da Igreja em designar aquele bispo, e ele também governa a Igreja em um ambiente macro, não é? O que eu estou dizendo são dessas pequenas relações que existem em comunidades, não é? Se você não concorda com o seu líder, converse com ele, não é? Diga por que você não concorda. E se esse líder não for capaz de te escutar, de te acolher, de pelo menos prometer que vai refletir sobre isso, eu vou lhe dar um conselho muito claro. Eu, Pedro Luiz, troque de comunidade. Eu não tenho outro conselho a dar.
É, eu...
Você acha que eu fui muito radical, Alexandre?
Eu acho, Pedro, que às vezes é o único remédio, né? E eu diria ainda, Pedro, que a gente tem que ver também qual é a divergência, né? A proporção da divergência. Vamos dizer que você está conversando com o Santo Padre, o Papa Francisco, e vocês estão conversando sobre a escalação do San Lorenzo, né? Que é o time do coração do Papa. Cara, você pode divergir dele o quanto você quiser, entendeu? Assim, você pode falar, cala a boca, sua santidade. Você está falando bobagem.
O senhor sabe de ser papa, não de escalar time.
Não de escalar time, né? Você, existe, é importante que a gente perceba isso, porque em certos aspectos, a gente tem o dever, inclusive, de questionar, né? Em outros aspectos, você imagina que uma figura como o sumo pontífice da Igreja Católica, que não foi escolhido à toa, não vai dizer certas barbaridades, né? Sim. Então, se o papa falou sobre nos assuntos de fé, não questiona, né? Porque é como quando a sua mãe falava leva o guarda-chuva, não questiona porque geralmente você vai se molhar, entendeu? A mesma coisa é o bispo, né? Geralmente nas questões de fé, o bispo não vai errar, né? Agora, em certos aspectos, às vezes é preciso ser até uma voz profética que diga, olha, né? Então vamos dizer, se a nossa convidado especial para assuntos de ciência, a Letícia Sarturi, um abraço, Letícia.
Aí.
Vai e fala para um bispo assim, ô seu bispo, você está falando aí contra a vacina e ela mostra por aspectos científicos de que de fato a vacina ela deve ser tomada, tá no direito dela, tá inclusive no dever dela de divergir da liderança.
Sim.
Então, é importante que a gente consiga entender isso. Então, aí quando a gente vai descendo as escalas de autoridade, que geralmente as coisas começam a ficar mais próximas, então eu acho que isso que o Pedro fala é muito importante. Se nos aspectos próprios da sua vida pessoal ou nos aspectos das suas convicções pessoais, o seu líder local e imediato faz com que você não siga o evangelho do jeito que você acha que é o certo, né? Segundo a sua convicção, não só achar, né? Algo que você tem convicção de que deve ser de outra maneira. Alinhe-se, né? Procure outro. Se você não consegue mostrar, inclusive, para essa pessoa o jeito certo, com toda a seriedade, mas também com toda a caridade, então, eu acho que o Pedro fala não é radical, não. É o seu direito de estar num lugar onde você se encaixa, onde você consegue viver bem a sua fé segundo o grau de conhecimento, né, que você chegou.
E a beleza da igreja está justamente no fato de que existem muitas portas e muitas modalidades da gente viver a fé, não é, Alexandre? Muitas, não é? Se por um acaso com uma liderança você teve uma dificuldade, não há dúvidas de que alguém, uma comunidade, seja ela de vida, seja ela paroquial, que está precisando de alguém com as mesmas potencialidades que você. E isso é a beleza da igreja, não é? A messe é grande, os trabalhadores são poucos. A gente precisa vencer um pouco também essas comezinhas humanas que impedem a gente de ser mais pro evangelho, vamos assim dizer, né? Ah, mas aqui eu tenho tantos amigos de fé. Ora, os amigos que são de verdade, eles não vão te abandonar se você mudar de comunidade. E ainda, mudar de ares, mudar de jeitos, isso pode fazer com que você até ganhe novos amigos. Mas ainda, não é? Talvez a gente precise pensar sob um outro ótica, sob um outro ponto de vista, como liderança, de que às vezes ser liderança é também uma hora abrir mão dela e dizer, olha, eu tô vendo que eu não tô dando certo, eu tô vendo que as pessoas não estão caminhando, né? A gente tá falando
Papa
aqui
Bento
na relação liderado-líder. O Papa Bento XVI é um caso claro disso, não é? Olha, eu já não tenho mais energia, aquilo que eu penso que o Espírito Santo esperava de mim eu não consigo cumprir, então o que, que eu vou fazer? Olha, eu vou deixar aqui para que quando o próximo Papa chegue ele faça o serviço do sucessor de Pedro, porque eu não consigo. Aliás, eu gostaria de lembrar aqui, e eu acho que aqui a gente pode até terminar, Alexandre, que quando o Papa Bento XVI fez a última reunião com os cardeais, ele disse assim: entre vocês está aqui o meu sucessor. E desde agora eu já presto o meu respeito e a minha obediência a quem quer que seja eleito como sucessor de Pedro. Bento XVI disse isso. Então tem uns alecrim dourado aí da igreja, não é? Que puxam o saco de Bento XVI, mas não seguem na radicalidade. Eita. E aí eu vou usar a positividade da coisa, aquilo que o próprio Bento XVI fez e falou, não é?
É. Ó, é, Pedro, eu vou falar que até hoje, pra mim, essa coisa de mudar de comunidade é... não, pra mim é muito difícil, sabe? Assim, dizer pra alguém, ah, muda de comunidade. Cara, é... eu acho que o senso de comunidade, ele deveria ser maior do que, inclusive, certas situações, né? Até porque, às vezes, você vai mudar de comunidade e os seus irmãos. Se é que pudesse mudar todo mundo junto, né? Mas nem sempre dá. Então, às vezes, você mudar é deixar alguém pra trás. E alguém que, se você continuasse lá, ia ter mais força pra continuar. Então, assim, bater de frente talvez também não seja a melhor resposta. Mas, às vezes, é ver o jeito como o líder tá se comportando, né? E tentar entender as razões e ver se é pra tudo isso mesmo, né? Se precisa desse movimento de radicalidade mesmo, radical de sair daquele grupo, né? Porque às vezes também pode ser um capricho seu. Então tem que ter essa prudência, tem que ter esse olhar de misericórdia também, se é pra tanto. Porque é sempre muito drástico essa mudança, né? E se você volto, né? Retorno à ideia. Se você ousou ser profético e dizer o que precisa ser dito, porque não adianta só também a gente ficar reclamando pelos cantos, não adianta só a gente achar que tá errado e não fazer nada pra mudar.
Alexandre, em resumo, não é? Eu vou aqui te interromper. Não querendo te interromper, mas te interrompendo, é ter a capacidade de a gente chegar também pra liderança e, exatamente, expor aquele conselho evangélico. Não se fala muito de conselho evangélico, não é? Olha, se tá, a liderança também erra, gente, não é? O Papa, quando ele vai tomar uma decisão ou falar alguma coisa de fé e moral, ele assim o faz sabendo ou consultando muita gente. O Papa não acorda de manhã e fala uma decisão de fé e moral, não é? Quando uma liderança, ela é capaz de falar assim e não pensar, não é? Ou não partilhar, ela, lógico, ela pode estar sendo, ou na maioria das vezes, ela está sendo ditatorial e alguém precisa ter uma conversa com ela nesse sentido e não atendendo, é aquilo, chame um, chame dois e não trate, como diz o conselho evangélico, como um pecador público, ou seja, comece tudo de novo. E se você não tem energia para começar tudo de novo, mas tem energia para evangelizar, como a gente disse, muda o ambiente, vai para outro canto, não é?
Sim.
É isso, não é, Alexandre?
E a cabeça da igreja é Cristo e a radicalidade maior é sempre seguir Jesus Cristo. E se a pessoa, ela tem esse ímpeto de radicalidade, ela também está disposta a mudar, sim, né? Então, é aí também que a gente vê quem é de Deus e quem não é, quem está disposto, de fato, a seguir o evangelho a todo custo, né? Seja qual for as consequências. É dizer, se a pessoa tem a hombridade, tem a honestidade de dizer, eu estou errado, meu irmão, muito obrigado porque você abriu meus olhos. Então, isso é sinal de que a pessoa está no caminho certo também.
Exatamente.
Né? Então, tenha a coragem de ser radical em todo, até o fim, né? Até as últimas consequências. É disso que se faz o cristianismo, é disso que se fez o cristianismo até agora.
Mas lembrar que isso também exige ser educado, não é? Ser radical e falar a verdade.
Sim.
Não pode ser na ignorância, na baixaria. Assim não foi Jesus e assim também não seremos nós. É isso, Alexandre. Essa conversa está cumpridíssima.
É isso.
Você está ouvindo a versão editadinha e bonita, mas ô gravação que teve percalços. Mas vencemos, Alexandre. Fomos radicais no nosso propósito. E aqui eu fico. Um beijo, meu irmão.
Um abraço.
Um aperto de mão, juízo. Até mais.